غريب مثلي وانا منسي يا بنت بلادي قلبي يهويك وقتك الحضور انا لك جيت بلاد الناس عايش غريب مثلي وانا منسي يا بنت بلادي قلبي يهويك وقتك الحضور انا لك جيت
الديار ويرتلهم واجبك زين اللي صفيه بسيتك ديار
مش نهاية. على بكايا
كيفاش انتي يا ناسي وشهور وعمالي واللي معين له يستغرب في ما صار بيا
نغرم حبت تشوفي وكداد في دخالي الصهد والجفا والحجرة ترد فوعدية سلطان الهواء مدني وعزم على اقتالي سلسيف ودعاني تعطو قاسة غبية
Ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @CardealFM ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571. Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM 106.1. Cardeal FM
Sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos de volta em mais um Vozes e Saberes. Hoje vamos estar aqui com o Gerson Sobral, né, conversando um pouquinho sobre a juventude negra e a arte e educação. Né? Foi bem interessante. Nosso Paulo Viana realmente é o mestre aqui do Vozes e Saberes. Ele disse que a gente não tem vários programas, que eu vou parar com isso no programa de hoje. Ele disse que o programa é único, começou em agosto e tem os seus capítulos, né? E por ter os capítulos, olha lá, a gente estava falando de literatura nele, né? A gente estava aqui com o Anderson Chong, né? Que foi fantástico, inclusive ele e o Daniel César, fizeram a revista na editora Malê, foi a mais vendida na Bienal, uma revista em quadrinho. E aí hoje você vem aqui, chega aqui no Voz dos Saberes, para falar da arte nessa parte de dança, de corpo, de movimento. Então, seja muito bem-vindo, Jefferson, ao Voz dos Saberes. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
Boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Eu que agradeço o convite. Dizer que é uma honra estar aqui e participar desse momento. E estou muito feliz de estar aqui, né? De ter esse espaço de falar um pouco sobre mim e falar também sobre... um tema que é de grande importância, que é a juventude negra e a arte e a educação, né? São aí temas que não tem como eu não estar inserido neles. Então, dizer que é uma honra estar aqui hoje e bora ver aí, né? O que a gente vai conversar, vai falar um pouquinho, tentar aí apertar o relógio para poder conseguir conversar bastante.
E, Jéssica, como é que você se viu artista? Como é que começou? Qual foi a primeira porta aí?
Bom, assim, vou começar do começão.
Pronto, excelente.
Eu tenho uma prima que ela sempre gostou de dançar, né? E ela estava inserida em grupos de dança da comunidade e eu sempre admirava ela dançando. Só que nunca era uma possibilidade para mim eu fazer parte de um grupo de dança. E aí o tempo foi passando, eu tive aí uma oportunidade de fazer um curso profissionalizante de artes gráficas. Olha só como são as coisas. Eu fui fazer um curso profissionalizante de artes gráficas no Colégio Salesiano de Salvador. Dentro desse curso, eu não era aluno regular, eu era aluno do curso profissionalizante. E eles, todos os alunos do curso profissionalizante, eles davam a oportunidade de praticar qualquer esporte, assim como os alunos regulares da escola. E aí eu fui fazer o quê? Dança. Tinha dança, modalidade de jazz. Eu falei, vou me jogar no jazz, né? É dança. Nunca tive a oportunidade. Estou tendo agora, vou agarrar. E foi nisso que eu agarrei a oportunidade lá onde eu conheci, né? A professora, a diretora, hoje minha chefa, Karina Azevedo. Comecei a dançar lá, e digo assim, comecei a dançar profissionalmente, né? A entrar de fato no mundo da dança, numa perspectiva profissional. E aí foi daí então que eu comecei. E aí, através dessa dança, estar inserido ali de modo profissional, viajei, fui para o Rio Grande do Norte, lá em Natal, fazer uma apresentação artística com o pessoal da dança do Colégio Salesiano. Fui também para uma competição aqui em Camaçari, que acontece todo ano, que é o Balassim. É uma competição de dança muito renomada, muito conhecida, vem grandes artistas. E aí, também tive essa oportunidade de estar participando. E daí, então... me lancei, me joguei, aí conheci o bacharelado interdisciplinar em artes pela Universidade Federal da Bahia. E aí eu pensei, ó, é mais uma outra possibilidade, vou me graduar, vou buscar essa formação. Estou aí até hoje.
Engraçado que ele falou de jazz, aí eu fiquei aqui pensando, né, né, em valor de ancestralidade. Esse encontro com o jazz, por que o jazz te atraiu?
Tem coisas que a gente não explica, né?
O que o jazz tem... né, estudiosos dizem que o jazz, e não tenha dúvida disso, tem raízes, né, africanas, né? Muito embora ele ganhe uma grande conotação lá no, na América do Norte. Né?
Lembrando, na América do Norte, mas em guetos.
Nova Orleans foi o grande centro do jazz, né, norte-americano. Mas é uma música, um ritmo que nos aproxima muito. E por isso que eu fiz a pergunta engraçada, né? Porque às vezes a gente, né, é aquela coisa que diz assim, não, a gente não explica, apenas sente.
Sente.
É. E essa é o envolvimento, mas fica à vontade, Thiago.
Então hoje você faz parte da companhia do Salesiano, como é que...
Não, vamos lá.
Tá.
Hoje eu não tenho mais vínculo com o colégio, porque o meu vínculo com o colégio Salesiano foi por um ano, que foi durante o tempo em que eu fiquei fazendo curso profissionalizante. E aí, durante esse tempo, eu formei no curso, peguei meu certificado enquanto curso profissionalizante de artes gráficas, mas depois disso, minha professora, ela também saiu, terminou o vínculo com a escola e abriu a companhia dela. Então, ela abriu a companhia dela, aquelas pessoas que desejavam continuar com aquele processo que a gente já tinha ali profissional. Alguns continuaram também, seguiram ela, e aí estamos até hoje. Hoje, eu não só sou aluno da companhia de dança, como eu também sou professor da companhia, né? Hoje eu sou professor de balé da companhia Karina Azevedo. E aí trabalho na escola, trabalho na companhia, trabalho também como professor de balé em um orfanato, o Lar da Criança, que fica na Vila Laura. Também sou professor de balé lá. E é isso.
Olha, então, assim, aí, Paulo, é isso que eu digo. Às vezes, você aproveita a oportunidade ou você não reclama da vida. Ele tá no curso profissionalizante e entra ali, ó, pode fazer esporte ou fazer jazz. Só que a dedicação é tal ponto, porque assim, ninguém vai abrir uma companhia de balé e vai pegar os piores. Então, se você está, era um destaque, né? E entra ali na companhia hoje... Está como professor da companhia. Então,
você falou de sua prima antes. A prima, que comunidade você falou? Ela dançava em comunidade. Qual é a comunidade que
ela dançava? Pronto, ela dançava lá na comunidade do Rio Sena. Eles tinham um grupo de pagode, mais votado ali pro pagode baiano. Na verdade, não era nem tanto pagode baiano, porque naquela época o axé music estava no auge, né? Então, tipo assim, ela ia mais nessa pegada do axé music que estava ali lançando. E aí ela ia ali naqueles movimentos, e aí ela falava, bora pro ensaio comigo, né? Bora me fazer essa companhia. E assim, é isso. Mas uma coisa que a gente não explica, ela me convidava, eu aceitava, eu ia... Não,
mas eu perguntei, por exemplo, o nome dela?
Rosenilda.
Ô, Rosenilda, um grande abraço pra você. Porque como antes o tema é, né, juventude negra, arte e educação, e eu fico uma importante, né, a valorização desses grupos, né, de comunidade. Como desses grupos, tem muito talento escondido, né, e que vão assim pipocando, explodindo, que é muito importante isso. Olha a trajetória. Um grupo, minha prima me chamava, mas isso vai preenchendo, isso vai dizendo, ó, falta mais, tem mais um passo para ser dado, e o passo vai dando. E como é importante, né, essa inserção a partir da cultura do bairro, da cultura da comunidade.
E, ó, Paulo, a Deise Freitas está aqui no YouTube dizendo, você é meu orgulho, professor Jeff.
Bruno, irmã de Rosenilda.
Tá vendo aí, ela?
Te amo, prima.
Tá vendo aí a família aqui no acompanhando você, assistindo você aqui no nosso YouTube. Mas, Paulo, e você fala da dança e mostrar como a cultura... Né, está nos bairros, mas não é tão valorizada. Claro que a gente viu aqui o Boca de Brasa, né, a Prefeitura de Salvador teve aqui, através da Fundação, me ajuda Paula Pesca, Fundação Gregório de Matos, né, mostrando que tem um trabalho, sim, e um trabalho belíssimo, mas ainda é pouco, Paulo. E aí é o que a gente fala aqui, Jeff, a gente bate muito nessa ideia, dessas titulações. Por exemplo, Capital da Música. Aí você tem um show... É contratado 1 milhão e pouco, 700 mil, tudo de fora. Aí pega o Olodum, 100 e poucos mil. Ô, gente, mas peraí. Se é a capital da música, por que importar a gente? Né? Por que não valorizar? E é como eu disse, né, não deixaria aqui de parabenizar a Fundação Gregório de Matos, que sim, faz. Mas eu acho que faz pouco. E aí a gente vê aí o show que teve agora no Rio... E é fantástico. A gente fala assim, ah, que absurdo, a prefeitura gastou 15 milhões para o show. Peraí. Gasta 15 e entre 800, foi gasto? Então, assim, que conta é essa, você que é economista, Paulo Viana? Porque dizem que 800 milhões foram arrecadados com hotéis e outras. Segundo as companhias aéreas, mais de 300 mil pessoas voaram para o Rio. Mais de 300 mil pessoas voaram para esse show. Ficaram hospedadas aonde? Algumas podem ter sido casa de amigo, amiga, mas uma boa parte é hotel. Hotel paga tributo. Então, assim, eu cito o evento e, assim, no intuito de mostrar que é investimento. Cultura sempre será investimento. Todo dinheiro investido em cultura é investimento. Não é gasto.
Não, não é despesa. Eu brigo o tempo todo por isso. Porque tem que mudar esse pensamento. Não vou fazer isso. Não, você está falando investimento. Investir em educação, em arte. É fantástico. Quando o Thiago falou em arte, eu lembrei momentos que é muito importante e como isso faz bem a vida da gente, né, de projeção de futuro. Eu lembro, Jefferson, a primeira vez, né, você tá olhando para você e me vendo. A primeira vez que eu participei de um recital no Teatro Vila Velha. Andi. Me lembrei da Escola de Belas Artes. Porque meu livro foi lançado lá na Escola de Belas Artes. Né? Naquele ar gostoso de arte, de projetando um futuro legal. E nesse sentido, né, como é que você, Thiago, disse assim, um especialista em artes? Né? O que é arte para Jefferson? O que é arte para você?
Nossa, é uma pergunta muito interessante, que eu gosto muito de falar, de responder, né? Porque a arte, para mim, é amor, é acolhimento, é sentimento, é inclusão, é transformação, né? E todas essas coisas, ainda assim, eu não conseguiria descrever a arte, porque a arte são muitas coisas. A arte é algo que está dentro, que a gente não consegue. Por mais que a gente tente colocar para fora, acho que a gente ainda não consegue descrever a tamanha grandiosidade do que é a arte.
E o encontro, eu lembro aqui também, o Thiago citou um trecho aqui, tem um que eu cito assim, essa questão do, né, como é que você se... É importante, antes de eu falar, de perguntar, vou deixar no ar a pergunta, como é que você se identifica com o seu dom, né, com a importância do seu dom. Tem uma amiga minha, que ela é uma poetisa, que ela diz assim, o dom está na gente, mas não é pra gente, é pro outro. Você sente isso, né? Quando a prima fala, como nesse instante aí, alguém gritou aí. Como é lidar com esse dom e ter essa responsabilidade de entender que isso é para o outro? Ou você entende diferente isso?
Não, eu entendo e é por isso que eu falo que a gente não tem como mensurar o tamanho da arte. Porque a gente faz arte, mas a gente não consegue ter uma dimensão de todas as pessoas que são alcançadas por nossa arte. Que a gente não vai conseguir quantificar isso. Porque a arte é isso, você faz a arte. Eu entendo também desse modo, que a minha arte, ela é, claro que primeiro pra mim, mas acima de tudo ela é pro outro. Ela chega no outro. E a arte que eu faço, por exemplo, uma coreografia que eu faço, pensando em uma linha de raciocínio, eu vou dançar essa coreografia, mas vai chegar no outro de uma outra forma, porque ele tem um outro repertório. Então, tipo assim, eu não vou conseguir limitar isso. Eu não tenho como montar uma coreografia e dizer, eu vou montar a coreografia dessa forma e vai chegar no outro dessa mesma forma. Porque não vai, porque a arte, ela ultrapassa isso.
A arte é a interpretação, né? Não interessa a forma artística que você se expresse, o outro pode entender. Outra coisa que você nunca pensou, que o autor nunca pensou. Isso está na literatura, isso está nas artes plásticas, nas artes... Né? A arte é algo que é interpretação. Mas aqui, ó, Girlene Borges está aqui. Boa noite, você é muito esforçado, orgulho, meu afilhado. Também João Vitor Sobral, feliz por você, irmão. Pra cima, tamo junto, mano. Damile Bulhosa, boa noite, você é incrível, primo. E Deise Freitas ainda reforçou que te ama, meu mano. Damile, estou muito feliz por você. Rosane Azevedo, professor Jefferson, você arrasa. Maria Judete Freitas, boa noite. Maravilhoso. Girlene diz... Girlene, não. Damile Bulhosa diz, você vai longe. Primo, Girlene está muito feliz por você. E aqui é Bruna Magalhães, professor Jeff, cheio de coraçãozinhos.
Vamos abrir. A página tá boa.
Eu tava aqui segurando, a mão para não perder, mas não queria cortar. Mas é como a gente diz, eu sinto muita falta em Salvador, e não é a crítica à Prefeitura de Salvador, mas sim à Prefeitura de Salvador, ao Governo do Estado, à União, é a Prefeitura de Lauro de Freitas, a Prefeitura de Camaçari, porque assim, ou a gente entende, eu acho que você tá vindo aqui hoje, nada por acaso, tem vindo após o show da Shakira, que tem esses números imensos. Quem... O professor Paulo Viana, agora eu vou perguntar ao economista, o que é que eu posso pegar 15 milhões, não, quando eu tenho isso, vamos lá. O que é que eu posso pegar R$500 e ganhar R$800 em um dia? Como é que eu posso fazer isso, Paulo? Tem um investimento que você...
Não é atrás da Shakira.
Mas aí eu não tenho os 15 milhões, mas... eu tô falando R$15. Tô falando R$15, Paulo Viana, R$15.
Então, mas essa dimensão é legal.
Não, mas é algo incrível. E aí é que eu penso...
Você sabe o que é mais incrível, né? Me permita,
sim,
ministro.
Sim.
É o mais incrível... É, o artista vir, né, porque a gente fala disso, da valorização interna, mas é, você trazer artistas conectados. Porque quando ela fala das mais de 20 milhões de mulheres solo no Brasil que sustenta, aquilo é lindo demais. É uma preocupação mínima que um artista tem de vir para um público, né, fora do seu habitat normal, comum, embora ela seja um artista universal, e ela tratar de questões internas. Ela ser um igual, ela se olha que tem 20 milhões de mulheres igual a mim, que são mãe de família, que são produtora, que tem que estar bonita, que tem que estar bela, tem que cuidar disso, tem que cuidar de filho, tem que cuidar de todo mundo. Rapaz, isso é fantástico. E aí, é sincero, o seu espelho do outro.
E é um artista que na Colômbia é um exemplo de serviços prestados. Ela tem um instituto há anos, quando não tinha ainda a fama que tem. Então, assim, ela tem serviços prestados. Então, e eu achei fantástico o show, viu, Paulo? Não estava lá, óbvio, mas assim, o que eu achei fantástico foi exatamente como você desvalorizar, você trazer. E outra, o que é a crítica, e aí eu devo estar errado, porque eu não entendo, não tenho essa. Eu não sou um crítico de shows, então posso estar errado. Mas como um leigo, como espectador, eu adorei, inclusive, o que eu mais gostei foi Caetano Veloso cantando Leãozinho.
Leãozinho, né?
Mas não tinha nada a ver com o show, pô. Anitta é mais do mesmo, as duas são muito iguais, foi top o show. Ivete sempre faz, anima qualquer show, estaria ali pra cantar qualquer um. Mas, velho, a pessoa botar ali Caetano, foi algo que pra mim, eu fui parar pra assistir exatamente por isso. Fiz, rapaz, como é que ela vai fazer isso? Eu nunca tinha parado pra imaginar Shakira e Caetano. Tá?
Cantando então, Leãozinho.
Então, assim, quando a gente fala dos artistas trazer de fora, até pra ficar claro, né, pelo menos... Acredito que Paulo Viana não, acredito que ninguém seja contra o Réveillon de Salvador, o Carnaval. É óbvio que todo investimento que você faz em shows vai trazer resposta para o município. A crítica é por que não valorizar o artista da terra? Ou não valorizar ainda mais? Antes que me diga, eu sei, e ganhou um cachê, talvez 10% de outros aí que ganharam 1 milhão, ele ganhou 160 mil. Né? Sendo que o Olodum... Vamos lembrar, eu nem considero o Olodum como o que eu quero dizer o artista que está na comunidade, que precisa desse momento. O Olodum não precisa de mais nada.
Tem 47 anos já.
Já fez a abertura de Copa.
Michael Jackson.
Michael Jackson, abertura de Copa. Então, na verdade, o Olodum presta um favor ao Réveillon. Mas o que eu digo é você abrir com esses artistas. E tem muita gente boa, a gente já trouxe aqui, tanta gente boa nessa bancada. Tá, e tanta gente que a gente não conseguiu trazer. Então, por que não? Então, a nossa crítica, de novo. Não gosto, inclusive, quando fala, gasta milhões em festa, o prefeito só faz festa, bom, só faz festa. Aí é o problema. Eu faço a festa, como nesse caso, que o pessoal fala assim, gastou 15 milhões em um show, e a educação e a saúde. Veja só, meu amigo, agora ele tem 800 milhões para gastar em educação e saúde. Se ele não tem competência, se ele vai desviar, aí é outra questão.
Outra questão.
Mas o cara transformar 15 milhões... em 800 milhões, sendo que os 15 não saíram da prefeitura, tem patrocinadores. Então, assim, o cara transformar 15 em 800, isso é fantástico. Agora, se ele não sabe usar os 800, aí é outro problema.
Se ele desvia os 800...
Aí você aproveita as eleições agora e muda.
Exatamente.
Aí são coisas diferentes. Mas, continuo dizendo, cultura, arte não é gasto, é investimento no setor público.
E nessa linha que você está levando, o nosso querido Jefferson... Né? Como é que você tem se visto neste espelho? tá certo? Da arte, da dança, da representatividade negra. Como é que você tem ativos nesse espelho? Porque hoje você é um representante e você não pode fugir disso, dessa responsabilidade social, né? Porque a gente tem que ir puxando. A gente tem que ir puxando. A gente, né, conseguiu a porta mágica e abrir a porta mágica, a gente tem que ir puxando outros. Como é que você se vê nesse espelho? Como é que você se sente? Se isso é confortável, se isso é bom, se isso é, no seu coração fica muito feliz de ser porta de entrada, né, e ser espelho de reflexo para outros negros dessa terra.
Bom, né, eu me sinto muito feliz, claro, por você assim, ser uma pessoa que está ali, né, sendo, alguém está tendo como referência, como representatividade. Isso é muito bom, isso é muito importante, né? Você vê que você pode chegar naquele lugar porque você está vendo uma pessoa igual a você que já está naquele lugar. Mas, ao mesmo tempo, é muito preocupante também. Principalmente quando a gente fala do quesito racial, porque a gente sabe que pessoas negras, nós não temos o direito de errar, né? Então, independente de onde a gente chega, quando a gente chega, a gente tem que sempre andar na linha. A gente não pode sair da linha, porque senão a gente, tudo que a gente construiu, a gente vai deixar ir por água abaixo. Mas, assim, hoje eu sou muito feliz onde eu estou. Ainda não estou onde eu quero estar, onde eu quero chegar. Eu acredito que eu ainda tenho muitos lugares para alcançar, muitos lugares, muitos sonhos para realizar. Mas eu me sinto muito realizado em olhar para a carreira que eu estou construindo, ver que hoje eu pertenço a uma companhia de dança, ver que hoje eu sou um professor de balé em uma escola particular, ver que hoje eu sou um professor de balé em um orfanato que acolhe crianças em situações de vulnerabilidade. Isso para mim é muito importante e diz muito, né, sobre o que eu estou construindo, né? Porque eu olho para o projeto, para minhas alunas, e majoritariamente a turma são de pessoas, de alunas negras, né? Então, assim, veio minha colega de, meus colegas de trabalho dando aula também para pessoas negras, para alunas negras, para mim é muito importante para que elas se vejam, né? E aí eu vou retomar um pouco que a gente estava falando de Rio de Janeiro, né? A gente estava falando de reconhecimento da arte, de cenário assim, de modo internacional. E aí, trazendo, né, para o cenário racial mesmo, assim, da juventude negra. E para a arte e educação, eu trago aqui a Ingrid Silva, né? Ingrid Silva é uma grande bailarina. Ave Maria, meu Deus do céu, viu? Eu, assim, admiro demais a bailarina Ingrid Silva, porque ela tem uma grande potência. Ela é uma bailarina, assim, extremamente espetacular, fantástica. E ela começou em um projeto social. Ela veio, cria do subúrbio do Rio de Janeiro. E ela começou no projeto social chamado Dançando para Não Dançar. Né? O projeto que já tem esse trocadilho, né? Porque o povo costuma muito dizer, vacilou, dançou. Então, aí um projeto, né, tem essa esperteza de botar esse nome, Dançando para Não Dançar. E aí, através desse projeto, ela começa a fazer aulas de balé. E hoje, Ingrid Silva, ela é grande, é muito reconhecida no mundo do balé. Por quê? Porque ela ficou conhecida por ser a bailarina que pintava as suas sapatilhas. A sapatilha, no balé clássico, ela é uma extensão do próprio corpo do bailarino. Só que como o balé é uma modalidade de dança que foi criada, a gente sabe, por europeus, não sei o quê, todo esse contexto, então não se tinha sapatilha para pessoas negras, na cor das pessoas negras. A sapatilha era rosa, era num tom mais, um tom branco, um tom um pouco salmão, mas sapatilha para pessoas negras não tinha. Então, Ingrid Silva, ela ficou conhecida por ser a bailarina que pintava as suas sapatilhas com maquiagem. E isso alavancou a carreira dela, não só porque ela pintava, mas porque ela também é uma grande bailarina e meio que juntou isso, né? Então, assim, mas a Ingrid Silva, eu quero aqui reforçar, que a Ingrid Silva, hoje ela trabalha no exterior, né? Ela pertence a uma companhia de dança no exterior. Mas ela vem de um projeto social. E aí eu fico pensando, né? A Ingrid Silva, ela vem de um projeto social. Ela é uma mulher negra. Eu sou um homem negro. Eu dou aula em um projeto social. Então, sabe? Tipo assim, eu estou fazendo o que Ingrid Silva já fez um dia, né? Ela começa fazendo aula, ela depois passa a dar aula. Hoje ela está no exterior. Hoje ela já passou por vários países, já dançou com várias pessoas renomadas. Então eu vejo que isso é uma possibilidade para mim também. sabe? E aí, aqui o reforço do projeto social. Ela veio do subúrbio do Rio de Janeiro, eu estou aqui vindo do subúrbio de Salvador. Para quem não me conhece, sou cria do subúrbio ferroviário de Salvador. Tenho muito orgulho de falar isso. Eu tenho muito orgulho de usar o termo, né? Dizer que eu venho da favela, né? O termo favela, não como um termo pejorativo, mas como um termo identitário mesmo. Eu venho da favela, sim, não tenho vergonha de dizer isso. Sabe, demoro de chegar nos lugares, porque, infelizmente, a mobilidade urbana do nosso bairro é horrível. Eu vou ter que eu levo 2 horas para sair do subúrbio. Mas é isso, sabe? É o lugar que eu me criei. É o lugar que eu cresci.
Se tivesse um pouco mais de idade, talvez alguém lá de sua família tenha sido meu aluno lá no Instituto Social Pindorama. Eu ensinei lá no Impiripiri, lá na Praça do
É, meu melhor amigo estudou lá no Pindorama.
Eu ensinei lá. Pode ser que tenha, de repente tenha passado por mim lá no Pindorama. Mas só, Thiago, deixa eu só tirar aqui, porque o Jefferson falou uma coisa importante, muito importante aqui. Ele fala dessa construção, né, do trabalho da arte e da impossibilidade de falhar, né? E aí, né, porque a gente tem que estar sempre, né? Tinha um amigo meu que dizia assim, os negão tem que matar um leão a cada dia de novo. Mas os bichos vão acabar com o leão todo, aí vai ter que chamar os Ibama, vai todo. Mas a pergunta é o seguinte, será que ainda está muito longe da gente chutar esse pau da barraca? A gente não ter esse, ter que carregar esse peso de ter que acertar sempre, não ter o direito de uma escorregada? Será que a gente um dia vai chegar a esse ponto de assim, hein, Thiago, chutar o pau da barraca? Para não carregar, porque é um peso a mais essa questão da gente mostrar que é infalível sempre, né? Você é um artista e consagrado, sou eu. São aí a galera que está aí participando com a gente.
E outra, viu, Paulo? Só dizendo... te cortando aqui, só porque o ouvinte tem preferência. Naira Morim está aqui reforçando, né, que você é nosso orgulho. A Bruna Magalhães, Viva Arte e Educação. Mas a Rosane Azevedo, e esse aqui talvez até explique um pouco a sua pergunta, responda, né? Você falou se ele, você como exemplo. Só que a Rosane bota aqui, ó. Professor Jefferson, obrigada por você acreditar na companhia Karina Azevedo. Beijos de sua aluna, Nina Rosa. Ou seja, quando a aluna chega ao professor e diz, olha, obrigado por você acreditar, significa o seguinte, estou muito satisfeita com o que estou vendo. Né? Então, obrigado por essas aulas, obrigado por esse momento. Então, acho que isso responde a questão do exemplo. Boa noite, Joana Angélica. Já estava sentindo falta de você. Exato, Thiago, porque não homenagear os profissionais da nossa e os artistas da nossa terra. Falo isso sempre, Joana Angélica. Mas, meus amigos, Jefferson já volta respondendo aqui, Paulo, só para fazer aquele intervalozinho rápido de 2 minutos e meio, 2h25. A gente vai ali e já retorna. Daqui a pouco estamos de volta.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Thank you. você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Tem novidade no ar. A fragrância que inspira fé, aconchego e cuidado agora chega em nova forma. O sabonete líquido com a essência de Nazaré. Um toque de suavidade, pureza e espiritualidade para o seu dia a dia. Ideal para cuidar de quem você ama. Já está disponível para compra. Garanta o seu. Ligue 71 3114 3333 ou adquira na Capela Sagrada Família no Garcia ou na sede da Rádio Excélsio.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos.